Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa terça-feira, 4 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo e o colunista Carlos Brito entrevistaram o prefeito de Afogados da Ingazeira e também presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, do PSB. Em pauta, conjunturas políticas no interior do estado, eleições municipais 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Presidente, bom dia.
Bom dia, Dene. Bom dia, amigos da Rádio Folha, queridos ouvintes. Prazer grande falar com vocês.
Pronto. Participa com a gente também Carlos Brito, que é colunista político da Folha. Mas deixa eu começar com uma questão nacional que interfere diretamente a vida dos municípios, aliás, a vida de todos os brasileiros, que é a reforma tributária. Como é que as lideranças municipais estão vendo e acompanhando essa questão lá no Congresso, prefeito?
Olha, na verdade, eu tenho, inclusive, uma crítica construtiva que não dá para discutir reforma tributária sem discutir o pacto federativo, desassociado. Vai discutir atribuições dos estados, dos municípios e da União. A quem compete é a atenção à saúde, a atenção básica. A quem compete é a educação, a infraestrutura urbana. Quanto custa isso per capita? Aí a gente vai na reforma tributária ver o bolo da arrecadação para fazer uma destinação mais justa de acordo às atribuições. Então, em qualquer empresa, em qualquer organização, cada profissional que ali trabalha, pela sua atribuição, pela sua especialização, pela sua expertise, pelos seus estudos acumulados, pelas suas obrigações de resultados que tem que dar para aquela organização ou empresa, ele tem uma remuneração, ele tem um custo. Então, para o município cuidar da saúde do povo, até que ponto? Então, tem um custo. Quanto custa isso? Aí eu vou na reforma tributária e associo. Eu não desassocio, eu não faço uma coisa separada de costas. Uma coisa depende da outra. E, infelizmente, esse é o primeiro equívoco que eu acho muito grande do Congresso, das autoridades, ao abordar o assunto da reforma tributária. Projetos que correm distintos, né, sem uma sincronia, podemos assim dizer. Do ponto de vista do município, nós sabemos que os municípios hoje têm atribuições maiores, responsabilidades todo dia. O próprio Congresso sempre define atribuições sem dizer fonte de recurso, só dá a obrigação. Por exemplo, reduz carga horária de uma categoria profissional. Primeiro, é muito bom para a categoria, merecedora, mas aí vai ter que contratar mais gente. Tem cargos, tem um impacto financeiro. Aí não diz qual é a fonte. Aí você dá a obrigação, todo mundo vai cobrar do gestor público que cumpra aquela obrigação, naturalmente, mas cria uma despesa sem dizer de onde vai tirar aquela despesa. Isso é feito com o Estado, a União faz isso, o Poder Judiciário, né, que a gente ajuda também a manter os fóruns, nós somos parceiros, disponibilizando funcionários, tudo. Porque nunca é suficiente, as prefeituras, eu não conheço a primeira que não destina servidor público para o Ministério Público, Poder Judiciário funcionar, e não há problema não da gente ceder, mas é preciso dar condições para que o município possa, de fato, assumir e cumprir suas responsabilidades. E na hora de perder, ninguém quer perder, essa é que é a realidade. A União, ela tem mais condições. Ela pode criar, por exemplo, um artifício chamado contribuições. Em vez do nome imposto que ela tem que redistribuir com o Estado e município, então cria contribuição. Que não deixa de ser um imposto, uma obrigação para alguém pagar. Aí ele recorre naquela contribuição e os demais entes federativos não participam. Então, é preciso reorganizar, equilibrar a guerra fiscal. por isso que tem alguns projetos tramitados. Nós estamos acompanhando na medida do possível. A CNM é a nossa representação em Brasília e a gente vai dando nossos pitacos, as nossas sugestões, tentando melhorar, também discutindo com o Parlamento, com a bancada federal, com o Congresso de uma maneira em geral.
Carlos Brito.
Presidente, nós conversamos ontem aqui com o pessoal da MUP e eu vi que o senhor participou numa reunião, vou mudar aqui porque o Denis ia falar de pandemia com o senhor, e os prefeitos estão muito receosos com a volta às aulas por conta dessa pandemia. Muitos disseram na sua reunião, na reunião que o senhor participou, de que o ano letivo para esse ano estava praticamente perdido, porque não iriam mandar suas crianças. É a opinião da maioria dos prefeitos de Pernambuco?
De fato, Carlos, bom dia para você, amigo. Na reunião de ontem, o tema principal foi a possível volta às aulas. Nós já tínhamos realizado uma reunião com o Dr. Fred Amâncio, secretário de Educação, onde foi nos apresentada uma proposta de protocolo, porque afinal precisávamos e precisamos estarmos preparados, porque se as aulas voltam, se a gente precisa, for necessário tomar a decisão, a gente tem que saber como vamos proceder, orientar as equipes, diretores de escolas, professores, os pais e os alunos. Mas a opinião predominante ontem, que foi a reunião também de escuta que o governador pediu para ouvir os prefeitos, a partir de um cronograma que o Estado apresentou, e a opinião unânime é de que o mês de agosto não tem aula, não tem volta, que havia uma certa previsão inicial, e setembro vai depender muito do comportamento dos números, dos indicadores sanitários dessas próximas semanas. No cômputo geral, observamos uma queda bastante acentuada, tanto de contaminação como o número de óbitos por Covid. Mas a gente não pode dizer que a situação está como um todo controlada. Enquanto a gente não tiver a vacina massiva e acessiva, na nossa opinião, nós não vamos ter. Entre os prefeitos, você sabe, tem opiniões diferentes, mas predominou a opinião de que temos que seguir o que a ciência manda, né? E muitos deles até dizendo que esse ano o ano já estava perdido, não valeria a pena. Mas a gente tem que ter uma certa prudência, temos que avaliar aqueles alunos de terceiro ano, por exemplo, que vão fazer ENEM, né? Então não é fácil, muitos já estudaram, precisam só de um reforço para que possa competir melhor e mudar de ano e não perder o ano de tudo. Mas, em primeiro lugar, está salvar a vida, né? Então, se a gente preserva a vida, é o mais importante.
Presidente, ainda falando aí dessa questão das voltas às aulas, né, a gente que conhece aí o sertão sabe que muitas escolas, né, a estrutura, não tem nem estrutura, né, sem viver com a pandemia. Eu tive a experiência de ver escolas até em terraços de algumas residências, né, pelo sertão. E de fato fica impossível você querer que as escolas cumpram um protocolo, né, para que as crianças voltem à sala de aula, quando na verdade não se tem nem estrutura. Em muitos municípios, principalmente nos sítios, né, a gente presencia ainda, infelizmente, essa situação.
Denis, a infraestrutura escolar sempre foi precária no Brasil. Eu até acho que melhorou muito, porque houve nucleação as pequenas escolas para se evitar turmas muito seriadas, mas com tudo isso ainda há precariedade nas instalações físicas, etc. Então, essa é uma situação que precisa ser enfrentada, e além da precariedade nessa área, você tem, em alguns municípios, em alguns lugares, você tem também o próprio deslocamento, o transporte desses alunos, que aqui no interior nós temos a preocupação de não ter aglomeração, os custos que vão aumentar, mas também a capital tem sua dificuldade, né? Muita gente tem que ir, muitas vezes o aluno tem que ir no ônibus, né? Aquele ônibus que passa lotado. Então nós temos problemas e dificuldades em todas as áreas. Além disso, também você tem regiões que o combate e o resultado não são homogêneos, né? O vírus entra pela capital, vai descendo para o Agreste, depois vai subindo aqui para o sertão. Então tem um delay aí, um tempo, uma diferença de uma região para outra. Tanto é que os números do Araripe ainda não é o número desejado ainda, é uma área que nos preocupa muito. E mesmo assim, enquanto não tiver vacina, vamos ter que monitorar. Então a posição dos prefeitos predominantes, e foi isso que foi expressado ao governador, é de não retorno às aulas enquanto a gente não tiver uma mais de segurança que dê tranquilidade. Isso, e o governador ouviu, ponderou, entendeu, demonstrou que estava entendendo a situação, e por isso que tinha sido muito importante, muito valiosa a reunião, nessa etapa de escuta dos prefeitos e prefeitas de Pernambuco, que foi realizada ontem na Assembleia da ABUC.
Voltando agora para a questão política, prefeito, esse ano muitos prefeitos são candidatos à reeleição, não é isso, aqui em Pernambuco?
Isso. Tem alguns prefeitos que têm direito à reeleição e vão disputar. Tem outros que ainda estão pensando se vai disputar ou não. E em todo canto vai ter duas, três chapas, é natural, né, de outros partidos que vão disputar também a eleição. É uma situação atípica, né? Não tem aquela campanha tradicional que nós acostumamos a ver, de comício, passeatas. É, por enquanto, a gente percebe que esse tipo de atividade provavelmente não vai ser possível fazer absolutamente.
A gente ainda vive, Zé Patriota, e aí isso é muito discutido, né, principalmente no meio político e pela sociedade, né, aquela gestão que deixa para fazer tudo no ano de eleição. Né, tem gestor que, infelizmente, né, fica a desejar, mas no final dá aquele gás porque é ano de eleição. O senhor acha que a reeleição ela contribui para isso, né, para que alguns gestores só pensem em trabalhar próximo à eleição, e aí a gente vê aí várias e várias inaugurações, né? Como é que o senhor vê a reeleição, que para mim sempre tem que estar pautada em qualquer discussão, porque ela interfere, né? Ela interfere diretamente na vida das pessoas, né? Inclusive tem muitas pessoas que dizem que o primeiro mandato é para se reeleger e aí o segundo já não se trabalha tanto, né, porque não tem essa perspectiva.
Veja bem, isso tem vários fatores que implicam. Tem alguns prefeitos, alguns gestores, e aí não é só prefeito, vale para de uma forma geral, que tenta fazer esse esforço, como se diz, salvar o mandato em cima da eleição, que é o pior ano para fazer. Primeiro porque tem muito impedimento legal. Você tem prazo para fazer convênio, você tem prazo para licitar, você tem uma série de impedimentos, você não pode criar um programa novo. Nada disso é possível se fazer. Então, é importante que se observe que é o ano que a burocracia em si, o Tribunal de Contas, os não permite essa farra, como muita gente acha que pode fazer, né? Se fizer, está ilegal, está correndo risco, inclusive, de perder, de se atrapalhar e perder a candidatura. Quanto ao Instituto da Reeleição, é um instituto que realmente eu acho que deve ser, eu defendo 5 anos, um mandato de 5 anos sem reeleição, como defendo a coincidência dos mandatos, porque a eleição atrapalha a gestão. O ano eleitoral tira o foco daquilo que é mais estruturante, do planejamento estratégico, do monitoramento que todo gestor deve ter a obrigação de fazer, na minha maneira de ver, na minha visão. Né? Pode ter gente, naturalmente, que discorda. Então, eu acredito piamente, e agora mesmo teria sido uma oportunidade, mas eu espero que o Congresso um dia resolva, porque são dois processos eleitorais de custos altos, elevados, duas campanhas desnecessárias, onde você deveria ter um projeto de governança sintonizado do município, do Estado e da União. E a população ia escolher aquele projeto. Você ia ter mais clareza de visão, de projeto que de melhoria ou não para a sociedade. É, até de expressão, até ideológica, se for o caso. Não tem problema nenhum. E o povo escolhe. A democracia tem essa, dá essa oportunidade. E aí você tem o projeto de governança de determinada candidatura, sintonizada com outra candidatura estadual e, por sua vez, com a candidatura nacional e vice-versa. Né? Programas que se assemelhassem, a gente deixar de cultivar o personalismo, mas de trabalhar mais em cima de conteúdo, de proposição, de projeto de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento. Essa era muito bom que o eleitor votasse mais numa proposta de projeto de governança do que só nas pessoas. Infelizmente, ainda predomina no Brasil muito essa história do personagem. Né? Claro que tem que ter líderes, tem que ter pessoas que inspirem confiança, mas fica a questão partidária muito relegada, desacreditada. Então, ao meu ver, seria importante, também como defendo o voto distrital misto, né? Onde a região que tem suas particularidades tem sua representação, mas não tão exclusivo, para não desconectar do conjunto do Estado essa representação parlamentar. Mas, infelizmente, isso depende muito do Congresso. O Congresso atual entende diferente e vai manter o voto proporcional e as eleições desencontradas. A cada 2 anos, eleição de novo.
Carlos Brito.
Presidente, o som ficou meio ruim para mim, mas eu estava falando com o Denis antes do senhor chegar, nessa coisa da politização da Câmara de Vereadores. Eu não sei se foi bem isso que o senhor falou, que os tribunais às vezes julgam, as câmaras municipais fazem outro entendimento por conta de perseguições ou alinhamentos políticos. Era mais ou menos sobre isso que o senhor falava? E esse discurso, como é que fica num período pré-eleitoral como esse?
Qualquer situação, qualquer momento, para mim o discurso é um só. Tanto faz ser da véspera da eleição como depois. Eu procuro manter coerência naquilo que eu penso e respeito naturalmente as teses majoritárias. Infelizmente, essa história de perseguição ela existe, né? Indo e voltando, como diz o Matuto, subindo e descendo. Né? Tanto tem, às vezes, despeitas menores do executivo com o legislativo, como do legislativo, né, com o executivo. Tanto é que em período eleitoral o volume de críticas de quem está na oposição é muito maior e até de forma injusta em muitos lugares. Porque a crítica é necessária, fermenta, ajuda, desperta o gestor, ele pode corrigir rumos, por isso que é bom ter a oposição, naturalmente. Agora, o que é que acontece? Às vezes as pessoas usam e abusam desse direito. Vocês vejam o que está acontecendo em relação às mídias sociais, os fake news da vida. É um absurdo. Quando você vier se defender ou um dia penalizar alguém que está cometendo isso, distorcendo, mentindo, caluniando, é muito raro, né? Já tem viralizado. Virou indústrias, até no nível nacional, né? A gente vê situações aí de utilização inadequada de uma ferramenta tão boa que a gente poderia utilizar muito mais para informar, para educar, né? Para fazer um debate democrático sem agressão, todo mundo se respeitando. Então, acho que é isso que tem que acontecer, que deve acontecer. Mas a sociedade vai se educando, se politizando, vai evoluindo, vai escolhendo melhor seus representantes. Espero que esse processo vá melhorando, qualificando. Porque há também muita omissão da classe média, me desculpe a sinceridade, mas é o que eu sinto, posso estar equivocado, né? Muita gente boa, decente, honesta, que se omite, que não quer entrar na política, que diz que é sujo, que tem ladrão, que tem gabiru, que não presta, e acha melhor ficar, né, na sua zona de conforto, né, no seu trabalho, sem se expor. Aí também é omissão. Aqueles que são mais informados, mais preparados, que muitas vezes, né, preferem exercer lá sua atividade e não se identifica, tem uma consciência crítica muito aguçada, mas não tem atitude de ir para a linha de frente. Porque se as pessoas de bem não entram, como é que fica a política? Então é importante incentivar, estimular que a juventude, que pessoas também preparadas e comprometidas com a sociedade possam entrar nos partidos, na política, para se ter bons resultados.
Até porque, Patriota, no interior, principalmente, né, a questão familiar ainda é muito forte. Né? O nome da família, você vê que ainda tem municípios que há décadas a disputa é feita por famílias. E aí é preciso, de fato, a participação da sociedade, porque a gente tem que entender, e é o que eu digo a muita gente que diz que não vai votar, que não vai se envolver, que se você não votar, você não se envolver, né, a pessoa vai ser eleita, né, vai ter alguém eleito e pode ser que não seja uma pessoa idônea, capaz de melhorar a vida, né, da população. Mas já são 12 horas e 7 minutos, eu quero lhe agradecer, Patriota, José Patriota, presidente da MUP, por mais essa entrevista, pela atenção que sempre tem dado aqui à Rádio Folha. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Denis, a você, Carlos Brito, aos ouvintes da Rádio Folha, e essa sua última observação, ela procede. Ainda tem muitas famílias ainda querendo reinar a vida inteira. Por isso é que, mais uma vez, as demais pessoas são desafiadas a contribuir e participar. Um abraço a todos, boa tarde, muito obrigado.
Carlos Brito, mais uma vez, obrigado pela sua participação aí, por nos ajudar, você que é um homem de política, é colunista político, né, nos ajudar aí nessa entrevista e, se Deus quiser, né, na próxima quinta-feira estaremos juntos outra vez aqui no Folha Política.
Vai ser um grande prazer, Denis, falar com você, os ouvintes aqui da Folha, para a gente poder bater um papo sobre as coisas do nosso estado, tentar dar um pouco de luz para que as pessoas possam formar a opinião de uma forma mais organizada na sua cabeça. Um abraço ao ouvinte da Rádio Folha, até quinta-feira.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.